Projeto Marqueteiro é uma iniciativa multifacetada que engloba podcast, e-book, cursos e outras plataformas. Sua missão central é transferir e transmitir conhecimento, visando aprimorar a eficiência e a eficácia das ações organizacionais. Explore nossos recursos diversificados para impulsionar o seu entendimento e desempenho no campo de marketing e vendas. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema é Vislumbrando o Futuro. 10 tendências de marketing que moldarão 2024 e além. Na verdade, todo início do ano, profissionais, pesquisadores, professores costumam apresentar as grandes tendências, não só para aquele ano específico, mas aquilo que estará permeando os anos seguintes. E ter essa ideia de tendências é muito importante. Primeiro, porque você consegue se planejar, consegue verificar a necessidade de adaptação dos seus produtos, dos seus serviços, das suas estratégias de comercialização, de distribuição, sua estratégia de preço envolvendo todos os aspectos relacionados à criação de valor. Também, né, consegue programar melhor as suas campanhas publicitárias, as suas estratégias voltadas à comunicação, propaganda, publicidade, as ações promocionais, as ações de merchandising, da comunicação através das ferramentas digitais, das ferramentas diretas. Então, percebe-se que ter acesso a estas tendências, elas são importantes, também não só para adaptação, mas também visualizando a necessidade de lançar novos produtos, novos serviços, né? Então, o mercado, de uma maneira geral, ele fica atento às informações relacionadas às tendências. Muitas empresas ignoram estas tendências, continuam a desenvolver os seus negócios conforme estavam acostumadas e, quando percebem que o mercado mudou, muitas vezes é tarde, né? Tem que correr atrás do prejuízo quando é possível correr atrás deste prejuízo. Então, é fundamental que você possa ficar atento a todo e qualquer tipo de informação sobre tendência em qualquer área, na área tecnológica, na área econômica, na área social, na área cultural, na área política, legal, enfim, todas as áreas relacionadas ao macroambiente. Também ter acesso às informações do microambiente, né? Sobre comportamento do consumidor, perfil, né? Além disso, olhar os concorrentes, que tipo de concorrente você está lidando ou a perspectiva de estar lidando no futuro. É claro que você tem que observar, quando olha uma tendência, a fonte dessa informação. Saber se essa fonte é confiável, se ela está baseada em estudos e pesquisas, se são institutos ou pessoas sérias que estão divulgando esse tipo de informação. É fundamental, né? E também não ficar restrito apenas a uma fonte, verificar se nas diversas fontes de informações, que são informações confiáveis, fontes confiáveis, você percebe que as informações, que os dados, eles se mantêm, né? Então, se você percebe que olhando duas, três, quatro, cinco fontes, elas estão falando do mesmo assunto, ou tratando da mesma tendência, do mesmo modo, você começa a perceber que é uma tendência que pode efetivamente acontecer. Mas um dado é importante: o mercado, ele modifica muito rapidamente. Então, às vezes, aquilo que é uma tendência, ela pode deixar de ser depois de um tempo, porque o mercado muda, o cenário muda, o ambiente muda, né? O ambiente social, político, o ambiente mercadológico onde a empresa está inserida, as coisas mudam rapidamente, né? Nós vimos recentemente mudanças de tendências ocasionadas por uma epidemia, né, que o coronavírus acabou impactando sensivelmente as relações entre as pessoas, as relações comerciais, as relações sociais, e as tendências tiveram que ser ajustadas, né, em função desse novo cenário. Guerras, catástrofes, enfim, né, isso impacta diretamente na análise das tendências. E por isso que temos que ficar sempre atentos às divulgações que acontecem relacionadas a tendências. Hoje nós vamos falar, obviamente, tendências mercadológicas, tendências de marketing, que é o foco do nosso canal, né? Marketing de vendas, um pouquinho de gestão, mas basicamente nós vamos falar de tendências na área de marketing. A primeira tendência, que na verdade nem mais é tanto tendência assim, porque já percebemos que o metaverso e a realidade virtual já está aí no mercado, já faz parte do linguajar das empresas, dos profissionais de marketing de toda e qualquer área, e vem sendo uma ferramenta muito útil no relacionamento com o cliente, porque permite melhorar a experiência desse cliente, seja cliente de pessoa física, pessoa jurídica, em relação aos produtos, em relação ao serviço, em relação aos pontos de venda, em relação às formas de comunicação. Essa possibilidade de você ter contato com o produto muito antes de consumir, né? Hoje você entra numa casa de material para construção, você consegue ter uma ideia como a casa vai ficar, dependendo do tipo de azulejo, dependendo do tipo de material que você usa. A partir da realidade virtual, nós conseguimos inclusive ver e escolher determinadas tintas que vamos colocar em determinados ambientes da nossa casa, utilizando recursos de realidade virtual, de realidade aumentada, do metaverso. Então, estas ferramentas que surgem, aparentemente, do ponto de vista tecnológico, elas logo são absorvidas pelas organizações, né? Então, você pode hoje passear pelo shopping, você pode entrar num ambiente da sua casa, você pode ter uma sensação, uma experiência com um determinado automóvel ou em um determinado local antes mesmo de realizar uma viagem a turismo, a negócios, enfim, de comprar um automóvel, de modificar ou reformar a sua casa. Então, esses mecanismos, né, da realidade virtual, da realidade aumentada, eles permitem essa experiência inovadora em relação às atividades, tanto de produto quanto de serviço, né? Então, a grande tendência relacionada a esse assunto é estar justamente em você integrar essas ferramentas às demais estratégias de marketing da organização, né? Para não ficar algo isolado. Durante o ano passado, em 2023, nós tivemos vários podcasts onde nós falamos sobre isso, essa necessidade sempre de ter uma visão holística, de ter uma visão integrada das ferramentas, para que as estratégias não sejam isoladas. E isso é uma forte tendência, cada vez mais você integrar estas possibilidades que essa tecnologia oferece em todos os pontos de contato da empresa, em todos os momentos do processo de decisão de compra. Então, cada vez mais, isso tende a se tornar uma necessidade por parte das empresas para ir aumentando essa experiência. Consequentemente, quando você melhora a experiência com o seu cliente, ele tende a dar preferência à sua marca, a questão do preço, né, não fica algo tão sensível como um fator de diferenciação, oferece um envolvimento, o que possibilita comprar novos produtos da empresa, enfim, falar positivamente para outras pessoas, as vantagens são inúmeras. Então, a tendência 1 é justamente a utilização cada vez maior destes mecanismos de realidade virtual, metaverso, realidade aumentada, e ir aplicando isso em todas as atividades que a empresa realiza. E é claro que a criatividade é um fator extremamente importante na utilização destes recursos como ação comercial. O tópico 2, né, a tendência 2, está relacionada a marketing interativo, né, a demanda por um conteúdo interativo, onde não só a empresa conversa com os consumidores, com o consumidor, mas compradores, formadores de opinião, fornecedores, parceiros de negócios, colaboradores, né? Eu acho que quando se fala em estratégia de marketing e de relacionamento e de comunicação, hoje nós temos que incluir todos aqueles que fazem parte da aura de negócio como foco da atenção da empresa. E esse material interativo, onde a empresa ela não só apresenta conteúdo relevante, isso é fundamental, nós vamos apresentar uma série, né, de podcasts relacionados a marketing digital, onde nós falamos bastante sobre a necessidade de apresentar conteúdos relevantes, porque muitas vezes a empresa fala de aplicar o marketing de conteúdo como se colocando um monte de informação nos diversos pontos de contato fosse suficiente. Então, não é isso, né? Apresentar um conteúdo relevante significa algo que faça sentido para esse receptor naquele momento. E isso de forma interativa, ou seja, a empresa abrir espaços e abrir canais para que o consumidor também entre em contato com a empresa, que o fornecedor possa entrar em contato, com o parceiro de negócio também possa entrar em contato, colaborador possa se comunicar, enfim, essa comunicação deixa de ser de um para muitos e passa de ser de muitos para muitos. Então, cada vez mais as empresas precisam criar conteúdos interativos e conteúdos que chamem a atenção, né? Que permite, que force cada vez mais esse consumidor a criar esse hábito da interação. E aí existem várias ferramentas, né? Como experiências imersivas para cativar a audiência, né? Quizzes, enfim, existem algumas formas de você manter esse consumidor ativo no relacionamento para que você possa compreender melhor as suas características, o seu perfil, as suas necessidades, os seus desejos, as suas expectativas, inclusive dar abertura para que ele apresente as suas dores, ou seja, os problemas no relacionamento comercial que possa eventualmente ter. Então, esse relacionamento interativo acaba sendo um ganha-ganha, né? Porque a empresa ganha tendo um conjunto de informações para que ela possa tomar decisões mais assertivas, mais adequadas ao seu público-alvo, e também ganha o consumidor, que tem uma quantidade de informações maior, se sente mais seguro, ou seja, tem um valor adicional. Então, esse conteúdo interativo, ele cada vez mais ele se torna importante nesse processo. Já existem algumas empresas que atuam desta maneira. O que nós estamos observando é que esta é uma tendência que deve continuar, não só para 2024, também para os próximos anos. Outro ponto, a tendência número 3, é o uso da inteligência artificial na personalização, né? Cada vez mais essas ferramentas de inteligência artificial que são capazes de criar textos, imagens, áudios, vídeos, enfim, a partir do conhecimento que se tem de um determinado assunto, e é claro, cada vez mais os profissionais de marketing vão ter que saber lidar com essas inteligências artificiais e saber fazer a pergunta adequada, da forma adequada, mas a inteligência artificial, queira ou não queira, existem pessoas contra ou a favor, é uma realidade que veio para ficar e vem contribuindo muito para melhorar a produtividade das estratégias que as empresas adotam, né? Antigamente você ficava um tempo enorme, às vezes preparando um e-mail, preparando um texto, preparando um vídeo, preparando um áudio. Estas ferramentas, elas auxiliam para melhorar, né, a fluidez, a rapidez das campanhas, das ações que a empresa vem a realizar. É claro que obriga o profissional a ficar mais atento também à possibilidade de ter erros, né? Então, conforme você vai alimentando adequadamente, fazendo as perguntas de uma forma adequada, a inteligência artificial pode ser um instrumento de auxílio para os profissionais. Então, é uma realidade, né? O uso, o aprimoramento da inteligência artificial para personalizar campanhas de marketing, desenvolvimento de produtos, enfim, né, as diversas possibilidades que a inteligência artificial oferece. A quarta tendência, né, e essa é uma tendência extremamente importante, é fundamental que as empresas fiquem de olho, porque cada vez mais o foco será, né, nas questões, em práticas que possam ser efetivamente sustentáveis. Não utilizar, né, o sustentável apenas dentro de uma campanha de comunicação. Não usar o sustentável como uma ferramenta de greenwashing, né, que possibilita que a empresa fala que se preocupa com o meio ambiente, mas quando você olha todas as etapas do processo de produção, de comercialização, de distribuição, de consumo, percebe-se que, na verdade, não é uma prática sustentável. As empresas, elas precisam começar a pensar em incorporar nas suas diversas ações, nas diversas etapas do processo de produção, de comercialização, de distribuição e também de consumo, que estas práticas possam ser sustentáveis. O planeta já não está nem mais no amarelo, né? Usando como olhar aí, né, a questão do amarelo como atenção, nem como atenção está, ele já está no vermelho, quase roxo, né, gritando por ações que possam ser responsáveis socialmente, que elas possam ser éticas, né, e aí práticas como ESG e outras, né, permitem que o planeta tenha um pouco mais de fôlego para que ele possa se recuperar. Então, o consumidor, ele está bem atento a isso, porque os problemas sociais estão batendo na porta, né? Questões ambientais, questões culturais, né? Quanta intolerância está acontecendo no planeta, né? Quanto descaso com questões ambientais, incluindo o homem aí no ambiente, né? Incluindo a sociedade nesse ambiente. Então, isso é uma tendência que precisamos, de fato, estimular cada vez mais que essas tendências se tornem realidades, não num grupo de empresas ou em atividades pontuais, mas que possa ser efetivamente uma ação incorporada em todas as atividades de todas as organizações, independente do seu porte, independente do seu setor, independente do país onde ela está sediada, que possa se preocupar com estas questões. Então, na medida que esses consumidores eles ficam mais atentos a estas questões, eles começam a procurar marcas e produtos e empresas que estejam de acordo com essas políticas socioambientais, né? Então, a tendência 4 é uma tendência extremamente importante. Quinta tendência, né? Cada vez mais a importância de influenciadores, né? Virtuais. E o que vai acontecer é que esses influenciadores que acabam sendo embaixadores de marca, embaixadores de produtos, embaixadores da empresa, esses profissionais, eles cada vez mais vão se profissionalizar, não só conhecendo os mecanismos digitais que permitem a comunicação com o seu público, mas conhecer de fato a marca, conhecer a estratégia da empresa, né? Esses influenciadores não mais apenas na periferia da empresa, né? Mas sendo de fato legitimamente uma pessoa que está envolvida com aquela empresa, com aquela marca, né? E é claro que aqueles influenciadores que não conhecem o mercado, não conhecem a empresa, divulgam ou promovem notícias falsas, eles vão sendo eliminados do processo, né? Como tudo, né? Quando você tem o início ali, aparece muita gente que se aventura nessa atividade de ser influenciador, mas aos poucos o mercado vai selecionando, né? As pessoas vão selecionando e poucos ficam, e esses que ficam, ficam porque se tornam grandes profissionais, né? Investem na carreira e acabam sendo instrumentos importantíssimos para que as empresas possam se relacionar com os diversos públicos. As empresas, por outro lado, elas precisam entender a importância desses influenciadores digitais e saber conviver com eles e saber procurar profissionais que possam defender a sua marca de uma forma adequada. Hoje em dia, além daqueles influenciadores tradicionais, muitas pessoas, né, como jogadores de futebol, de vôlei, de basquete, profissionais da área da cultura, artistas, começam a entrar nesse mercado e sendo um produto adicional, né? Então, hoje, você vê, por exemplo, um jogador de futebol que tem a sua renda mediante as suas atividades esportivas, mas também tem uma renda significativa sendo influenciador digital. Então, hoje, abre a possibilidade desses profissionais terem também rendas a partir de outros produtos, além daqueles que seria o foco natural das suas ações, né? A sexta tendência, né, compra por realidade aumentada, nós já falamos sobre isso no item 1, né, é uma tendência cada vez maior de experiências de compra online, permitindo que os consumidores visualize o produto, tenha um contato com o serviço, tenha um contato com uma atividade de compra, um ponto de venda, seja esse ponto de venda um ponto de venda físico ou um ponto de venda eletrônico, mas que você possa ter uma experiência relacionada à realidade aumentada. Quando nós falamos da tendência 1, nós já colocamos um pouco dessa tendência naquele momento, e aqui tem o destaque. A sétima, né, está relacionada, então, não só à experiência que vem através da realidade virtual, da realidade aumentada, do metaverso e outras relacionadas à tecnologia, mas experiência, né, do consumidor em função de ter uma campanha que chame a atenção, um produto que tenha uma característica diferenciada. Então, não restringir a gestão da experiência com o cliente apenas nessas ferramentas digitais, né? Muitas vezes você chega num ponto de venda físico e o contato que você tem com o profissional ou a forma que o produto está exposto, né, dentro das ações de merchandising são ações que geram experiência. Então, a experiência, aqui colocada como uma tendência, eu não gostaria de restringir apenas às ações digitais, né? Num aplicativo, né, no celular, ou no tablet, ou no site, ou uma rede social, não restringir uma experiência, né, a partir destas ferramentas digitais, mas a empresa pensar cada vez mais de como eu gero uma experiência que emocione, que chame a atenção, que possa ter um impacto na sua atividade comercial. Então, esse marketing de experiência, de fato, é uma tendência. Hoje você tem o Customer Experience. São estratégias que podem gerar uma experiência diferenciada junto ao seu público de interesse. E isso possibilita, né, que o consumidor se fidelize, fale positivamente, volte a comprar, aumente o seu ticket médio, enfim, tem várias possibilidades quando você aplica uma estratégia adequada de experiência, de marketing de experiência. A tendência número 8 fala sobre as ferramentas de chatbots, né, que são cada vez mais utilizadas pela empresa, né, e isso faz com que associadas, né, essas ferramentas que são interativas, cada vez mais incorporando inteligência artificial avançada e outras ferramentas digitais, você consegue aumentar a experiência, né, como disse lá a tendência 7, e fazendo com que a personalização se torne cada vez maior, né? Então, as pessoas conseguem ganhar tempo, não se estressar, porque você consegue ter um conteúdo adequado, um relacionamento adequado nos diversos momentos de um processo de decisão de compra. Então, chatbots, o uso destas ferramentas, elas são, como eu disse, não são só tendências, são realidades que vão aumentando em relação à utilização, prestando serviços cada vez mais adequados, né, num número maior por parte das organizações. A 9 diz respeito à mídia social, né, com cada vez mais utilizando áudio, recursos de vídeo, né, e eu queria incluir aqui nessa tendência o uso de podcasts, né. Nós percebemos que desde a pandemia a utilização de podcasts aumentou significativamente, então são ferramentas que permitem entregar conteúdo, permitem levar entretenimento, permite levar informação, permite levar uma série de assuntos e temas voltados a diversos públicos, né, que hoje acompanham diversos podcasts. Alguns acompanham podcasts como o nosso, mais voltado a negócios, mais voltado à gestão, mais voltado a marketing, e outras pessoas acompanham podcasts relacionados a esporte, cultura, enfim, todas as formas de entretenimento. Algumas pessoas acompanham podcasts informativos, de notícias, enfim, a possibilidade de usar esses podcasts, eles vêm aumentando. E isso é bom, né? Porque cada vez mais as pessoas podem ter acesso a conteúdo que possa ser relevante para a característica e o perfil daquele consumidor. Assim como eu falei dos influenciadores, o podcast, que também é uma ferramenta muito utilizada pelos influenciadores, vai ter, evidentemente, após esse boom, né, de mercado, de várias pessoas publicando uma série de podcasts de diversos assuntos, isso também tende a diminuir, só ficar aqueles profissionais, aqueles podcasts que são mais profissionais, que estão mais adequados, que se preparam melhor, que investem melhor. Isso também é uma tendência, né? Depois de um número grande de pessoas trabalhando com isso, há sempre uma redução por conta do profissionalismo que se exige, né? Então, podcasts, salas de áudio ao vivo, né? A gente vê aí pessoas criando conteúdo a partir, né, de diversos mecanismos e plataformas de áudio que se incorpora a vídeo, enfim, e que abre possibilidade de fazer videoconferência, cursos online, aulas, né? Enfim, apresentações, reuniões. Essa é uma tendência, né? Hoje em dia, acho que talvez uma das coisas que, após a pandemia, nós percebemos que ficou, foi o fato de que reuniões que antes levava tempo, tinha um custo muito grande de deslocamento, enfim, hoje elas podem ser feitas online. Existem empresas aí, faculdades, que inclusive parte do seu curso, ele acaba sendo no formato online. Então, é uma tendência, né? Eu acho que, obviamente, que com a volta das pessoas, né, no presencial, ela deu uma diminuída, né, porque algumas ações precisam ser presenciais e devem ser presenciais, mas percebemos que isso foi um ganho. As pessoas aprenderam a se organizar, a planejar melhor as suas atividades nesse universo online, né? E a décima tendência, né, a última tendência, diz respeito à utilização, né, do 5G e experiências em tempo real. Conforme você aumenta a velocidade das conexões, isso faz com que as pessoas podem se relacionar melhor e ter experiências mais adequadas, né, em tempo real. Né? A rapidez da conexão e a qualidade da conexão, ela é fundamental para que você possa cada vez mais utilizar estes recursos, né? Então, com a implantação do 5G nas cidades, né, não só nos grandes centros, mas de uma maneira geral, isso vai facilitar, né, o desenvolvimento de campanhas e de utilização de recursos modernos aí de comunicação, né? Então, hoje ainda é um entrave a questão da conexão, né? Ainda dificulta de pessoas possam ter acesso a um site, ter acesso a um conteúdo de vídeo. Claro que as grandes capitais não percebem isso, mas quando você vai para outras regiões, você vê que a conexão é lenta, cai a todo momento, e isso, claro, que é péssimo, né, quando você usa dentro de uma ação profissional, né, por parte das organizações. Então, a tendência é que com a ampliação da utilização do 5G, você também tenha, né, o favorecimento, que todas essas tendências que nós colocamos até aqui, que elas também vão repercutir e vão ter a sua utilização ampliada. Então, é isso, né? Em 2024, nós percebemos que essas transformações, elas vão continuar e cada vez de uma forma mais rápida, né, incorporação por parte das empresas destas ferramentas nas suas estratégias e o consumidor também mais rápido na absorção destas estratégias, né, o gap entre o lançamento de uma nova tecnologia, utilização por parte das empresas e chegar isso no consumidor, esse gap, né, de tempo, ele cada vez é menor. Então, conforme nós percebemos o lançamento de alguma ação, logo né? Essa tecnologia ela começa a ser disponibilizada e aceita e o consumidor, né, ele transforma isso em experiências que favorecem a relação comercial, agregando valor para os dois lados, né? Então, das experiências da realidade virtual à responsabilidade social, cada tendência que foi apresentada aqui é uma oportunidade para conexões mais profundas no mercado, né? E a ideia é que vocês que estão assistindo esse podcast, ouvindo o podcast, que possa ficar atento, né? Como é que eu vou implantar isso na minha empresa? O que, que eu posso fazer mediante a todos esses conceitos que foram apresentados aqui, né? Até que ponto o meu consumidor ele já está esperando, já tem expectativa em relação à minha marca e o meu produto que possa apresentar as ações mercadológicas utilizando esses recursos, né? Então, qual é o grau de aderência da minha empresa em relação a tudo isso? Então, esses questionamentos é o momento de se fazer, né? É o momento que a empresa possa refletir, parar um pouco para pensar até que ponto existe uma urgência em algumas questões que foram colocadas aqui. E, como eu disse no início, ficar atento, né? Essas são tendências que os profissionais estão colocando e eu, como pesquisador, apresento isso ao longo das minhas aulas, dos meus artigos, do próprio dos livros que eu lanço, e isso vai sendo um elemento importante para que você possa, a partir daqui, desta fonte, possa observar as outras fontes e olhar o seu mercado, né? O quanto seu concorrente já está implantando algo nesse sentido, não só os concorrentes diretos, mas os concorrentes indiretos. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Ajudar nesse momento, né? De início de ano, de início de ciclo, onde que normalmente as empresas param um pouquinho para pensar nas mudanças que são necessárias para o decorrer do ano, né? Espero que vocês possam utilizar esses recursos e que esse nosso papo possa ter sido útil para vocês, né? Eu desejo um bom ano de 2024 e peço para que curtam, né, esse material, esse podcast, se vocês gostaram, divulguem, né, compartilhem o material e os comentários. Existe aqui um QR Code, onde você pode acessar no nosso canal de relacionamento, mandando comentários, sugestões de temas. Venho recebendo bastante material que vem dos nossos ouvintes e tem ajudado a definir nosso planejamento aqui de temas para esse ano. Esse próprio podcast foi baseado numa sugestão de um ouvinte que disse: olha, por que não faz algo relacionado a tendências mercadológicas, né? Ano passado nós fizemos algo em relação a tendências econômicas, esse ano decidimos fazer voltado à atividade de marketing. Então, quero agradecer a presença de vocês, o acompanhamento e até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!